Eu queria que os meninos, antes de a gente colocar esse texto, eu queria colocar 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 e 17. Não sei se você vai poder voltar aqui à noite. Se não puder voltar, assista no online, porque eu quero concluir a série de mensagens, o céu é o meu lugar. E diante de tudo que você ouviu e viu na série de mensagens, existem pilares. Eu não me ative na série de mensagens ficar aqui tentando falar para você se haverá 1000 anos de reinado de Deus. Se Satanás já está reinando, se não está reinando, porque isso são questões teológicas um tanto quanto delicadas que a gente passa 6 anos na faculdade e a gente não consegue definir, porque existem questões que são um pouco abstratas. E se a gente bater o martelo em determinadas situações que não seja o cerne da questão, e eu vou te dizer qual é o cerne da questão sobre o entendimento de que nós vamos morar no céu, a gente pode estar errando. Agora, tem coisas que são pilares, e eu quero que você saia daqui entendendo quais são os pilares sobre irmos morar no céu. Primeira coisa, Tessalonicenses capítulo 4, verso 16, vai dizer o seguinte, aquilo que está lá no telão, os meninos vão me ajudar, porque eu tenho alguns textos que eu gostaria de compartilhar com você. Diz assim a palavra do Senhor: porque dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Isso a gente acredita fielmente. Jesus Cristo vai voltar. Assim como Ele veio um dia para religar o homem a Deus, Ele prometeu que um dia Ele voltará. Mas isso é algo para nós celebrarmos e não levarmos medo às pessoas. Ó, ajusta a tua vida porque Jesus está voltando, calma aí. Aí a pessoa vem, pensa que vir para a igreja é ajustar a vida, mantém um comportamento ético e moral meio zoado, mas ele está com medo da volta de Jesus. Negativo. Nós não temos que ter medo da volta de Jesus. Nós temos que ter prazer, porque nós estaremos voltando para o céu, nós voltaremos para o paraíso, para a presença plena de Deus. Você fica tocado no momento de louvor como nós tivemos aqui? Você gosta de ver as coisas acontecendo, sua igreja prosperando, sua vida pessoal prosperando? Isso é fichinha daquilo que nós vamos viver no céu. Se nós estivermos vivos no momento que Jesus voltará, quando Jesus voltar, nós vamos ver com os nossos olhos carnais, mas nós seremos arrebatados, nós estaremos junto com Ele nas alturas. Mas se eu e você morrermos antes disso, o encontro acontecerá imediatamente. Nós não vamos para um lugar de um estágio que a gente fica ali meio que esperando a volta de Jesus, não. O que é que Jesus disse para um ladrão que estava sendo crucificado e que tudo nos leva a crer que aquele ladrão que foi crucificado com Cristo aconteceu na vida dele? Ele se converteu. Ele reconheceu Jesus, enquanto o outro negligenciou, zombou, teve um que falou: Senhor, lembra-te de mim, quando entrares no paraíso. Que Jesus respondeu: você estará comigo no paraíso ainda hoje. Tem interpretações que dizem, não foi muito bem isso não, mas está fechado. Nós morremos, fechamos os nossos olhos espirituais aqui nesta terra, e imediatamente abriremos nossos olhos espirituais na presença de Deus. O primeiro mártir da igreja que morreu apedrejado, ele diz o texto bíblico que Jesus estava à destra de Deus em pé para receber o primeiro mártir que foi apedrejado, e apóstolo Paulo, ainda não como apóstolo Paulo, participou daquele apedrejamento ali, permitindo e participando daquilo tudo. Então, se você morre, você vai para o céu. Por isso que quando a gente chega para conversar com determinadas pessoas que estão numa situação ali, vivendo seus últimos dias, e que são cristãs, que aceitaram a Jesus, que viveram arrependimento, que passaram pela conversão, que passaram no momento da conversão pelo batismo do Espírito Santo, pela regeneração, quando Deus muda de nós a nosso DNA natural e coloca agora o DNA dele, a presença do Espírito superabunda a nossa vida, nós temos a garantia pela palavra de Deus que vamos morar no céu. Se nós estivermos vivos, quando Jesus decidir voltar, nós iremos com Ele às nuvens, e seremos recebidos por Ele, e ouviremos: vinde benditos de meu Pai. Então você precisa sair daqui sabendo que não há um outro caminho, não há meio termo. Talvez existam pessoas que até frequentam a igreja, talvez existam pessoas que até dão dízimo, talvez existam pessoas que até se batizaram, mas você precisa ser honesto: houve na sua vida uma genuína conversão? E não é uma conversão até você cometer um próximo pecado. Se você é um cara convertido, isso não será usado para você usar como desculpa. Se pode ficar pecando e Deus perdoa, pode ficar pecando, que Deus perdoa, porque você não perde a salvação. Mas se nós passamos pela regeneração de Deus, nós somos redimidos e lavados pelo sangue de Jesus para sempre. Mas é para sempre. Eu confesso para vocês, se a salvação em Cristo Jesus fosse esse negócio, ora estou salvo, ora não estou salvo, eu não ia querer esse Jesus na minha vida. Porque o Jesus da Bíblia não é um Jesus de brincadeira. Não é um Jesus que se rende: ah, ele teve uma falha de caráter aqui, agora ele não é mais salvo não. Ah não, aqui ele está legalzinho, eu vou abençoar ele porque ele está legalzinho. Não é por eu e você sermos legaizinhos que Deus derramou a graça dele sobre a nossa vida. Vou trabalhar isso na próxima série de mensagens que vai falar sobre a graça de Deus. É favor imerecido, meu irmão. Tudo que você está fazendo para Deus. Você não acha que esses meninos aqui tiveram trabalho para preparar essas músicas aqui, não? Mas não é por isso que eles vão para o céu, não. Tiveram trabalho, vieram à igreja, tiveram que ensaiar, pegar música em casa, fazer tudo. O pessoal que está na barraca de pastel, você que veio à escola dominical, tudo isso é lucro seu. Tudo isso é bênção de Deus na sua vida. Nós é que somos privilegiados. Um dia eu vou embora, um dia eu vou morrer e vai ficar tudo por aí. Mas aqueles que entendem, que trabalham na igreja prestando um serviço ao reino de Deus, fechou. Mas isso não paga pela sua salvação. Isso é seu privilégio de você trabalhar pelo reino de Deus. Eu acredito, fica tudo anotado. Deus vê tudo que a gente está fazendo. Mas quando se trata de eternidade, é outro papo, é outro nível. Somente o sangue de Jesus, que foi vertido na cruz do Calvário, é capaz de nos justificar, de nos tornar limpos diante de Deus. Justificação não é simplesmente te desculpar, mas é dizer: Jesus pagou o preço, Ele é errado mesmo, ele cometeu o pecado mesmo, é uma realidade. O pecado causa morte na nossa vida, morte de sonhos, morte de esperança, causa um monte de formas de morte, mas Jesus nos traz a vida. Quantos concordam com isso? Digam amém. Digam glória a Deus. Então Jesus vai voltar, diz o texto da palavra, e nós, daqueles que estarão, já teriam morrido, ressuscitarão e receberemos. São coisas tão delicadas que, se a gente ficar em minúcias, a gente pode se embolar. Quando me perguntaram no meu concílio: o que que você vai pregar sobre o Apocalipse? O que você vai pregar sobre essa doutrina? Eu falo: vou pregar que Jesus vai voltar. Só que eu vou ensinar a minha igreja a ter esperança, alegria de salvação, anseio pela volta de Jesus. Não é para a gente abandonar o mundo nessa bagunça, porque enquanto você estiver vivo, Deus tem um propósito ainda na sua vida. Sua vida só acaba quando Deus permite. Você só vai embora quando o Senhor: agora eu quero você aqui do meu lado, agora eu quero você aqui na minha presença, aí a gente vai para o céu. Mas enquanto isso não acontecer, eu posso te afirmar em nome de Jesus, por tudo que a palavra de Deus nos ensina, o propósito do Senhor não fica incompleto. Ah, você já passou por sufoco, você já passou por bala perdida, acidente de carro, problemas gravíssimos. Marilton veio aqui no culto, aqui, aquele jovem que foi baleado, não morreu, passou raspando, quase ficou tetraplégico, mas entrou aqui na igreja no culto do domingo passado, andando com a ajuda do andador. Não morreu não. O pai tomou um tiro de fuzil, passou raspando, 14 pontos, não morreu não. Não morreu porque não acabou o propósito do Senhor. E quando a gente fala: acabou o propósito do Senhor, não é para trazer frustração e deixar a gente triste. é porque a obra foi completa e a obra de Deus não fica incompleta na nossa vida. Eu quero muito que você acredite nisso, porque se em algum momento você desacreditar do céu, a sua vida na terra vai piorar. Pessoas que não creem são pessoas infelizes. Eu não estou falando de ser bonitinho, de ser legalzinho, de não matar, não roubar, é porque a alegria não é completa. Ouvi um testemunho de uma pessoa lá em Portugal, o cara tem tudo, carros, dinheiro, investimento no globo terrestre, ganha dinheiro de tudo quanto é lugar do mundo, mas ainda tem um buraco no coração e ele fala, olha, eu estou em busca desse Deus de vocês ainda, não encontrei não, porque falta a genuína conversão, mas de uma coisa eu sei, o dinheiro é bom, as riquezas a gente pode usufruir de maneira muito boa, mas o dinheiro não cobre o buraco no coração e na alma das pessoas, e eu ainda tenho esse buraco. A igreja está discipulando o cara, a igreja está ensinando, o cara toda hora pensa em morrer, toda hora pensa em tirar a própria vida, mas experimentou que dinheiro não é tudo. Então, por isso, a gente pode ganhar dinheiro, sim ou não? Pode. A gente pode trabalhar com muita eficácia, com muito valor, com muita dedicação, sim, mas o nosso fim não é aqui. Esse texto vai continuar dizendo, pode colocar o versículo 17. Depois, nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para encontro com o Senhor nos ares. Assim estaremos com o Senhor para quando? Até quando? Para sempre! Acabou! E aí, por isso que à noite eu vou falar um pouco mais das qualidades desses que vão para o céu. A nossa eternidade em Cristo Jesus está resolvida. Nem Satanás poderá tirar isso de você. Os problemas não poderão tirar isso de você, porque está garantido em Cristo Jesus. E aí a gente agora tem que correr para o abraço, a gente tem que viver os nossos dias aqui, os nossos minutos, os nossos segundos de vida, como se eles fossem os últimos. Mas se Deus nos permitir acordar amanhã, é mais uma oportunidade da gente crescer, é mais uma oportunidade da gente ser feliz, é mais uma oportunidade da gente abençoar, é mais uma oportunidade da gente entender que a vida, gente, vamos ser sinceros, eu tenho isso como um pilar na minha vida. A vida não é complicada. As pessoas é que complicam. As pessoas que veem ali o copo de água que caiu ali, e aí cria daquele copo de água ali, faz uma tempestade. Oh, meu Deus, o copo de água caiu. A menina da zeladoria não veio limpar. Para de bobagem. Para de ficar criando encrenca. Não tem tempo para isso. Nós não temos tempo, não temos mais tempo para ficar com meros debates. Nós temos agora mais algum tempo que só Deus sabe para a gente viver a intensidade completa da vida cristã. Quantos podem dizer amém? Você vai para o céu? Você sabe que o teu lugar é no céu por causa de Cristo? Então viva um pedacinho do céu na sua casa. Ontem tivemos um encontro de casais aqui. Não vou falar os itens que nós trabalhamos aqui, mas nós vimos coisas muito sérias. Formas de tratar, pensamentos, situações delicadas que todos nós passamos. Nós temos que ter a nossa casa, gente. O relacionamento com a família como um pedacinho do céu. Porque senão a gente não mora junto lá no céu para toda a eternidade, não. Eu digo que aqui é experiência de um pedacinho. Como que se reage com as pessoas que te magoaram? Como que você lida com as situações e adversidades que você tem enfrentado? Você tem duas opções. Ou você vive de boa, sabendo que basta cada dia o seu mal. Ou então você vai ser um cara complicado de viver a vida. Uma pessoa difícil de se relacionar. Uma pessoa cheio de mágoa, cheio de crise, cheio de crítica, cheio de um monte de coisa que não é um comportamento daqueles que vão morar no céu. Então qual é o comportamento daqueles que vão morar no céu? Viver o dia de hoje como se não houvesse o amanhã. Olhar para a pessoa que está do seu lado como hoje é o dia que Deus permitiu que ela estivesse do teu lado e ele estivesse do teu lado. Não sei, irmãos. Ministro de música, cantando aqui, adorando a Deus, e um flash na cabeça dele. Um rapaz lá de São João de Meriti. Ele parou a igreja e disse, como seria o seu louvor e a sua adoração ao perceber a igreja meio xoxa, meio cantando sobre a eternidade, meio que assim, sabe? Ah, não tem nada melhor para cantar, a gente canta isso mesmo. E ele, quando percebeu a igreja meio falando coisas sobre a eternidade e sem, não é ficar dando cambalhota aqui no altar, não. Não estou falando disso, não. É aquele sentimento que às vezes você não tem louvor, você não tem instrumento nenhum cantando, mas você está adorando a Deus. Sabe do que eu estou falando? Você está ali, com duas, três pessoas ali cantando, você está adorando a Deus. E ele percebeu a igreja meio para lá, meio para cá. Aí ele falou, como seria? Aí ele pediu, vamos repetir o louvor. Como você cantaria esse louvor se fosse revelado a você que seria o seu último louvor, a sua última canção aqui nessa terra? E aí a igreja cantou. Acabou o culto, aquele rapaz foi para casa, o ministro de louvor. A igreja cantou de maneira muito linda, muito abençoadora. Os instrumentos em algum momento pararam e só ficou as vozes. Quando aquele ministro de louvor, satisfeito, foi para casa, aquela ministração era para ele. Ele infartou e naquela mesma noite ele morreu. Aquele foi o último louvor dele. Mas Deus usou a vida dele. Irmãos, pode ser que Jesus demore a voltar. E a gente não está dizendo aqui que ninguém vai morrer daqui a pouco. Só quem sabe disso é Deus. Mas se daqui a pouco Deus nos convocar à sua presença, viva os seus minutos, suas horas ou o seu dia da melhor maneira possível. Antes de criticar, pensa duas vezes. Não é porque você acha que você vai morrer, é porque é sua qualidade de vida. Antes de explodir em cima de alguém, ah, irmão, tem hora que dá vontade. É claro que dá vontade. Tem hora que dá vontade de esganar os outros por aí. As pessoas às vezes são tão indelicadas. As pessoas às vezes fazem brincadeiras de quinta série. Brincadeiras que a gente não gosta mais, sabe? Não vou nem exemplificar aqui, porque eu não quero nem tocar nesse assunto. Mas eu tenho uma opção. Ou eu olho para aquilo como mais um desafio que está diante de mim para eu abençoar, ou eu vou arrumar problema. Eu e você não fomos chamados para arrumar problema. Porque o nosso fim não é aqui nesta terra. Nós estamos a caminho do céu, para a glória do Senhor Jesus. João capítulo 14, verso 2. Eu preciso que você volte para sua casa, sabendo e crendo nisso. Escute só, Evangelho de João, capítulo 14, verso 2, vai dizer o seguinte: na casa do meu pai, há muitas moradas, ou aposentos, como está naquela versão ali. Se não fosse assim, eu teria dito que vou preparar o lugar. Meus irmãos, isso aqui significa que no céu cabe eu e cabe você, porque o lugar está sendo preparado para nós. Mas ele cabe também àquela pessoa mais problemática da sua vida, aquela pessoa mais nervosa, mais enjoada, a pessoa mais ruim que você conhece. É por isso que a transformação de mente que Deus está fazendo em nossas vidas é algo tão profundo e tão sério. Eu só consigo sentar para poder falar do amor de Jesus para um cara presidiário que matou, roubou, que fez todo tipo de violência, que arrancou até a cabeça dos outros. Mas eu consigo sentar para dizer do amor de Deus para a vida dele. Sabe por quê? Porque eu sei dos pecados que eu cometi e eu sei o quanto Jesus disse para mim que no céu há um lugar para mim. O que é que eu sou melhor? Eu nunca matei, eu nunca roubei, eu nunca arranquei cabeça de ninguém. Mas pecado é pecado, mancha a nossa vida. E se pecado é pecado, o mesmo perdão que vem para mim pode ir para qualquer pessoa. Para qualquer pessoa. Não tente, porque quem vai estar pecando é você, de dizer que fulano e ciclano não tem salvação. Se você fala que não tem salvação, você está tentando diminuir o poder da crucificação e o preço que foi pago por Jesus. Então, o vento que venta cá, venta lá. O mesmo Jesus que me amou, ama todas as pessoas, até aquela pessoa que você fala, não, fulano de tal, não. Quem sou eu para dizer que fulano de tal, não? Quem é você? Nós somos cidadãos dos céus, e se estamos a caminho do céu, e cremos que lá é o nosso lugar, nós somos agora anunciadores. Por isso eu queria te estimular. Nós vamos ter um bocado de programações importantes. Nossa igreja não vive de evento. Nossa igreja não vive de atividade após atividade. Mas nós temos as atividades. Eu queria que você fizesse um voto a Deus. Eu queria que você mirasse em uma pessoa. E você falasse, eu vou começar a orar para fulano de tal. Você não vai sequer sentar à mesa para discutir com ninguém sobre religião. Você só vai continuar dando o seu bom testemunho, como o povo de Portugal. O povo de Portugal está tendo essa experiência. Eles ganham pessoas pelo relacionamento sincero, íntimo, não escondendo suas fragilidades, mas dizendo, ó, sou igual a você, cara. Só que um dia eu encontrei Jesus, e Jesus tem me mudado até hoje. Todo dia eu mudo mais um pouquinho, porque essa é a obra de Deus na minha vida. E as pessoas ficam encantadas. Ontem foi falado isso, eu posso dizer. Algo sobre um amor constrangedor. Meus irmãos, o mundo está ansioso para sentir um amor que os constranja. Sabe? Sabe aquela pessoa que te feriu? Sabe aquela pessoa que te magoou profundamente? Eu não vou nem dar exemplos aqui, porque talvez... E eu acredito que é o Espírito de Deus que vai ministrar o seu coração. Sabe aquele seu inimigo que Jesus da Bíblia disse que você deveria amá-lo, enquanto o mundo diz que você tem que bater, que você tem que agredir, que você tem que violentar e pagar com a mesma moeda, o Deus da Bíblia diz que você tem que orar, e que você tem que perdoar. Isso é amor constrangedor, isso é amor que tira o chão das pessoas, que não creem ainda. Esse é um tipo de amor, que as pessoas falam assim, que amor é esse? O que aconteceu com esse cara? Daqui a pouco, 3 horas da tarde, eu vou ao sepultamento do pastor Lula. O pastor Lula faleceu. Um camarada que tem um tipo de amor assim, um amor constrangedor. Um amor que vai lá no meio da rua e pega o cara que a sociedade já jogou fora e coloca para dentro. E quando eu briguei com o pastor Lula, eu falei, pastor Lula, pelo amor de Deus, já tem 40 homens aqui nesse centro de recuperação, cara. Rapaz, você está botando mais gente para dentro. Aí ele olhou para mim com todo amor e com todo carinho. Aí a gente fala assim, toma. Ué, pastor Billy, quando chega mais um lá na sua igreja, o que você faz? Falei, como assim? Ele falou, você não bota mais uma cadeira para caber mais um? Lá eu boto mais uma cama. Aqui é a sua igreja, lá é a minha. Lá eu estou pastoreando. Amor constrangedor. Amor que deixa o mundo sem chão. Amor que só aqueles que vão para o céu mesmo têm. Tem muita gente boa por aí fazendo muita coisa boa, tá? Não é só gente de igreja, não. Porque não é de igreja que a gente está falando, a gente está falando de amor a Deus. E existem pessoas que não estão na igreja, mas amam a Deus. Isso é verdade. Eu não tenho dúvida disso. Existem pessoas que não estão na igreja, mas amam a Deus e se dedicam tanto a Deus. Isso pode ser para você um escândalo. Se resolva com Deus. Mas é verdade. Existem pessoas que ainda não passaram para a igreja, mas têm uma conexão. Já tem Jesus na vida há muito tempo. Um dia, quem sabe, eles venham para a igreja. Mas que consegue constranger pessoas. O drogado, o viciado, o bandido, aquele que se prostituía. Eu acho que é um amor constrangedor muito parecido com o amor de Jesus. Hoje, quando nós estivermos lá no sepultamento do pastor Lula, nós vamos agradecer a Deus e pedir que Deus levante pessoas com amor constrangedor. Toda honra e toda glória seja dada ao nome de Jesus pela vida do pastor Lula. Quantos podem dizer amém? Às 3 horas será o sepultamento, 2:30 da tarde, eu vou estar saindo para ir para lá. Uma das coisas que homens que têm esse amor constrangedor, Colossenses capítulo 3, verso 2, coloca para a gente caminhar para a nossa conclusão desta palavra, porque precisamos terminar. Ministério de louvor, vem, podem vir nos abençoar. Colossenses capítulo 3, verso 2, vai dizer o seguinte, pode colocar para a gente, por favor. Para aqueles que estão a caminho do céu e que acreditam fielmente, por causa de Jesus, que o céu é o nosso lugar, pense nas coisas do alto, não nas coisas da terra. Algumas pessoas pegam esse texto e dizem assim, é por isso que crente é tudo displicente, é por isso que crente não pensa no futuro, não junta dinheiro, guarda uma, não faz uma reserva. Não é por isso não. Existem pessoas que realmente precisam repensar as suas finanças, seu planejamento para o futuro. Isso é uma coisa de aprendizado e submissão a fazer o melhor com as suas finanças. Mas o que o texto bíblico está dizendo é assim, se você ficar focado apenas nas coisas da terra, você vai ver muita coisa boa, mas você também vai conhecer o pior que tem no ser humano. Você também vai conhecer as fragilidades que o pecado trouxe para nós. Então, por isso, a palavra é, pense nas coisas do alto. Tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que se for algo que leve à exaltação, ao louvor, é nessas coisas que você e eu temos que pensar. Então, eu queria, meu irmão, minha irmã, que a gente pensasse um pouco melhor sobre o nosso tempo, que nós pensássemos um pouco mais sobre o quanto gastamos tempo com as redes sociais, o quanto nós abençoamos pessoas quando reencontramos com elas, o quanto nós fomos canal de bênção de Deus para levar esperança, o quanto o amor que temos por Deus constrangeu alguém. Um Rogério da vida, que mesmo psiquiátrico, um dia depois viu que a gente estava lá fazendo curativo nele, e aí o Douglas estava me ajudando a fazer o curativo, aí tinha um outro menino lá na Bravica também, que tinha jeito para enfermagem, aí ele falou assim, só segura um pouquinho o fundo musical para mim, só para eu poder concentrar na conclusão. O Rogério olha para a gente assim e fala assim, obrigado. Ele olhou para o Douglas, Douglas com todo sem jeito assim, com um soro fisiológico. O Rogério falou assim, nunca vou me esquecer. Dá para entender? Olhou para outro rapaz, arrasado pelo alcoolismo, mas encontrou lá na Bravica com o amor que o pastor Lula demonstrou de botar mais uma cama para receber aquele rapaz. Ele falou assim, Deus está vendo, o Rogério é psiquiátrico. O Rogério, quando você dá bom dia para ele, ele te responde assim, Maracanã, Flamengo, jogo do Brasil, doidão. Mas em um momento sóbrio, ele reconheceu o que são ações que levam as pessoas a ficarem constrangidas pelo amor de Deus em nossas vidas e através de nós. Meu irmão, nós estamos a caminho do céu, nós somos peregrinos aqui, esse negócio aqui vai passar, mas quando passar, nós olharemos para trás e agradeceremos a Deus por cada oportunidade de recomeçar todo dia que a gente abre os olhos quando a gente acorda. Nós vamos agradecer a Deus, porque nós deixamos de ficar focados em nossos problemas, em nossas mágoas, em nossas frustrações. Nós vamos pensar nas coisas do alto. Nós vamos dizer, está ruim, mas vai melhorar. Ah, está um caos, gente, é frustrante de certa forma. Você voltar ao Brasil, você já chega no aeroporto, se encontra já algo ali na linha vermelha, aquela confusão, aquele cheirinho desagradável, né, daquela região, é um frustrante, mas irmãos, é o nosso país, é o lugar que Deus escolheu para a gente morar. Um dia talvez eu vá para Portugal para passar férias, mas eu só vou passar férias, porque eu quero ser bênção na minha nação. Quando eu voltei de férias, eu acho que eu posso falar isso para você, até os caras lá do boteco vieram, me pararam, falaram, oh, abandonou a gente? Gente, eu quase não me relaciono com eles, os bebuns da vida. Mas o cara sentiu a falta. Não tem o que fazer. Filhos de Deus fazem falta, até para aqueles que ainda não se conscientizaram plenamente da existência de Deus. Filhos de Deus fazem falta. Quantos entenderam, digam amém. Você faz falta na sua família. Você é boca de Deus na sua, aonde você está, na sua faculdade, no seu curso. Nós vamos ter várias atividades na igreja até o final do ano. Você precisa orar por pessoas, para que o céu não seja algo apenas para mim e para você, porque lá no céu tem lugar para muita gente. E existem pessoas que só estão esperando a manifestação dos filhos de Deus. Não faça um convite à pessoa para vir à igreja antes de orar por ela, porque existem questões espirituais que precisam ser quebradas, até para pessoas conseguir chegar aqui na igreja. Mas você pode ser boca de Deus. Amém? Eu queria fazer uma oração com vocês, para a gente depois cantar uma música que vai finalizar aquilo que a gente espera para o próximo culto. Próximo culto, pode ser que a gente faça o culto acontecer junto de novo. E a nossa esperança é que a gente possa estar aqui. Mas seja lá o que Deus está plantando para a gente, está projetando para a gente, Deus está sonhando para a gente, nós queremos declarar bênção na vida das pessoas que nos cercam. Esse é o maior sinal daqueles filhos de Deus que vão para o céu. São pessoas que são bênção, são pessoas que são referência, são pessoas que não ficam arrotando santidade para inglês ver, não. Mas a Bíblia diz que nós somos nação santa, povo eleito, filhos de Deus. Deus nos deu o poder de sermos chamados de filhos. Só que existem filhos lá na tua faculdade, no teu trabalho, na tua empresa, que ainda não sabem disso, mas que também já são filhos pelos preceitos de Deus. Só que precisam ouvir, só que precisam ser chamados, e o Espírito Santo usar a minha e a sua vida para que as vendas nos olhos deles sejam tiradas. Os anjos não virão aqui na terra para fazer o que eu e você temos que fazer. Então, por isso, eu queria que você baixasse sua cabeça, fechasse os teus olhos em nome de Jesus. Um minutinho para você e falar, Senhor, eu estou a caminho do céu. É um minutinho para você falar com Deus, Senhor, mas até ir para lá eu quero viver como um cidadão dos céus. Senhor, eu quero ser sal para esta terra como o Senhor diz que eu devo ser. Se você está realmente a caminho do céu, e se você acredita que o céu é o seu lugar, você sabe e precisa ter essa certeza. O céu é o lugar de muitas outras pessoas também, e que só irão para lá se os filhos de Deus se manifestarem, dando um bom exemplo de vida. Então, por isso é a sua hora e o seu momento. Eu sei a decisão que eu estou tomando aqui agora, hoje, do que eu preciso melhorar na minha vida, daquilo que eu preciso deixar, abandonar, deixar para trás. Eu sei. Mas Deus te trouxe aqui hoje, neste culto, para que você, mais uma vez, reafirme a sua fé em Cristo Jesus. O quanto você é voluntário no reino de Deus, enquanto você é participante do reino de Deus. Um minutinho, para você dizer, Senhor, tenha misericórdia da minha vida e me ajude a corrigir tudo que precisa ser corrigido. Porque os filhos de Deus vivem sob o domínio de Deus. Então, um minutinho para você fazer a sua oração em nome de Jesus. Só você e Deus. Eu espero que amanhã, quando a gente recomeçar a nossa vida, o dia a dia, o plantão, o trabalho, a empresa, nós realmente possamos chegar lá avivados, animados, esperançosos, buscando o processo de santificação que todos nós estamos vivendo. Então, por isso, Senhor, em nome de Jesus, eu clamo ao Senhor pela vida dos meus irmãos, Pai. Pai, nós estamos a caminho do céu e nós temos certeza disso. E queremos que o céu é o nosso lugar. Então, nos mude, nos transforme. Não é meramente uma melhoria, mas é transformação de mente para enxergarmos a vida como um lindo presente do Senhor. O chamado ministerial como algo abençoador. Somos teus filhos e temos privilégio com isso. Somos muito abençoados por um dia o teu Espírito ter nos chamado para esta boa obra. Que possamos viver assim, como bons filhos. Filhos que repensam a vida e recomeçam todas as vezes que forem necessárias. E obrigado por mais uma oportunidade, Senhor, de caminharmos juntos, de abençoarmos para a glória do teu nome. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém e amém. Você pode dizer amém? Você pode dizer então glória a Deus?